song for the broken hearted.
Saudações, amigos da Mestre Show, vamos começar mais um MestreCast edição 25. Programa já aí, 25 programas. 6. Ih, rapaz.
Ih, faz de novo.
Aí, essa não é a 25? Pera aí, tem que confirmar isso aí.
É 26, ô.
Nossa, mano, é o 26, cara. Cadê? Posso fazer de novo?
Pode, vai lá, vai de novo. A song for the broken hearted.
Saudações, amigos da Mestre Show, vamos começar mais um MestreCast, edição 26. Agora sim, edição 26, nosso programa de debates e informações de tudo que rola na nossa área. Já começando de bate-pronto, passando o meu alô inicial ao Fábio Ricotta nessa edição 2.6, onde nós vamos mudar o tema mais uma vez, Fábio. Tudo bem?
Tudo beleza, aí, que estamos aí para mais um MestreCast, edição 26, né, Ike Muniz? É bem importante aí para a Mestre SEO, trazendo cada vez mais informação relacionada no nosso início, no nosso assunto, né, de internet, nosso meio de internet aí, debatendo os assuntos mais quentes do momento.
Pois é, nós chegamos aqui nesta segunda-feira de gravação depois de uma maratona aí de eventos, principalmente você, né? A gente passou aí dias bastante movimentados com relação a presença em eventos da nossa área de social, de search em geral. Vamos dar uma repassada no que a gente viveu esses dias aí?
Vamos sim, que semana passada, né, como a gente falou no último MestreCast, eu estive lá no Expo Digital, que foi muito bacana o evento, onde eu tive a oportunidade de palestrar lá e assistir algumas palestras. Foi um evento bem interessante, tiveram alguns gringos, teve o Brandy Payne, que foi um palestrante SEO, o cara lá do Tribune, lá do Chicago Tribune e extensões, né, do Tribune. Ah, ele falou muito, muito bem sobre social e search, no caso mais específico em SEO. E a gente também teve, né, o badalado Social Media Brasil, que estávamos presentes, eu, você e o Frank, para discutir os assuntos social media e que envolve a nossa pauta de hoje, né? Mas foi bem bacana, reencontramos diversas pessoas. Um abraço especial para a galera de SEO toda que eu vi e encontrei por lá, né? Diversas pessoas que a gente conhecia só pelos arrobas no Twitter, né? A gente acabou conhecendo. Poxa, vale mencionar aí o Maurício Biasotto, né? Que a gente acabou conhecendo. O Brunix, né? Que o pessoal falou que é meu filho, meu irmão, hoje, a manhã inteira no Twitter.
Claro, hoje.
Os caras estavam me trollando lá, então, mas um abraço especial pra todo mundo aí que a gente encontrou. Sintam-se todos os arrobas incluídos, e quem também não tem arroba e tava lá, sintam-se incluídos aí nessa, se a gente for parar falar o nome de todo mundo, também fica extenso, mas um abraço pra galera lá.
E é uma galera bem variada, né? Tem a turma do Rio que a gente encontrou, o pessoal de Salvador lá da agência lá da Primo Niz, então bem legal ter essa variação de pessoas, assim, muita gente diferente, em temas variados que foram discutidos lá no Social Media Brasil, que a gente pode falar disso em uma outra oportunidade, né?
Isso.
Mas esses eventos não acabaram, né? Semana passada foi, mas essa semana entram com novos eventos aí, né?
Essa semana eu vou estar lá em BH, então você que está ouvindo hoje, se for quarta ou quinta-feira, né, ainda dá tempo de se inscrever e correr. Eu vou lá em BH também falar no Digitalks Day Belo Horizonte. Eu tenho uma palestra de 30 minutos lá. E no final de semana em São Paulo eu palestro no EdTed, a convite da Net Revendas. Vai ser uma palestra bem bacana. Vou falar 30 dicas de link building em 30 minutos. Vai ser meio na pancadaria, meio correria lá e passar o máximo de conhecimento possível. Beleza?
Beleza, então mais algum recado pra gente...
Quem tiver esses eventos, vá lá pra dar um alô, e o primeiro de cada evento, né, que vier pedir a camiseta, a gente dá uma camiseta, né?
Olha lá. Vai ser caçado lá, assim que você pisar nos eventos, viu, Fábio?
Boa.
Bom, mas o MestreCast 26, né, a gente variando mais uma vez o tema, variando também a nossa roda de convidados, né, eu acho que temos convidados inéditos no programa de hoje para discutir um tema também inédito em relação a MestreCast, né, um foco só sobre esse assunto que a gente vai conversar já, mas eu quero apresentar os convidados, né.
Que rufem os tambores, né. Um efeitinho sonoro do Ike Muniz. Apresente nossos convidados, Ike. Como é um prazer.
Nós levamos aí 26 programas para chamar uma convidada nesse programa, hein?
Que é verdade.
Nós temos uma convidada aqui, pessoal, os ouvintes do MestreCast. Nosso programa não é feito só de cuecas, não. A gente tem o outro lado também. E quem vai estrear, vai abrir aí a porteira para essas nossas convidadas que virão. Nós vamos ter que chamar mais convidadas também.
É isso aí.
Temos audiência feminina nesse programa. Sugestões de pauta, as meninas também comentam lá. Uhum. Mandam dúvidas. Mas nós estamos aqui com a Aline Couto, lá da Célula Ideias, lá do sul, direto do frio de Balneário Camboriú. A gente congela aqui, mas eu tenho certeza que ela está
congelada.
Mais aperto que a gente. Aline, bem-vinda ao MestreCast. Obrigado por aceitar o nosso convite para participar dessa edição.
Obrigada a vocês, é uma honra ser a primeira pessoa de saia aqui no programa, apesar de que agora eu tô com minha calça 5 meias, 7 jaquetas. Eu vou tentar não tremer muito e não gaguejar demais, porque tá bem frio.
Pô, Aline, conta um pouco do trabalho da Célula Ideias aí pra gente, né, o que vocês desenvolvem, né, eu acho que o pessoal tá se perguntando, pros que não conhecem ainda a Célula Ideias, conta um pouquinho do trabalho da Célula Ideias pra gente ali.
Então, a Célula Ideias começou mais como uma agência de publicidade, né, a maior parte dos sócios eram publicitários, e de um tempo pra cá, um dos sócios, que é o meu irmão, que é o fundador, ele foi pra Inglaterra, e começou a trabalhar na, acho que é a 49ª melhor agência digital do mundo, sei lá, na Altogether, que faz parte de um grupo de comunicação muito grande. E quando ele foi para lá, a gente sempre foi muito ligado em tendências e tudo mais. A gente montou a Célula com esse objetivo de começar, de repente, a fazer marketing de guerrilha, essas coisas que na época eram novidades. E quando ele foi para lá, ele começou a ver esse negócio de só web, só Facebook. Até um ano atrás ele veio reclamar para mim e falou: Aline, eu não... que era FBML na época, ali eu não consigo fazer muita coisa aqui, porque eu tenho muita limitação, porque aqui é só Facebook e tudo mais. E começou comigo, nesse meio tempo eu tive interesse em SEO, né? Fui trabalhar junto com o Cassiano lá, acabei conhecendo o Cassiano, e voltei para a Célula, e agora a gente está focado em web. Eu estou estudando bastante conversão também, a ver com design, esse tipo de coisa, e a gente está cada vez tentando pegar mais forte nessa parte de Facebook, que já era uma tendência que eu sabia que eu ia ter que me adaptar mais cedo ou mais tarde. Acabou vindo até um pouco antes do que eu imaginava, que o Brasil ele é bem atrasado em relação aos países, né? Mas já estava certo que a gente ia ter que trabalhar com isso, e meu irmão já estava encaminhado. E acabou acontecendo um negócio muito legal de a gente poder ter trabalhado com a Tecnisa, e continuamos trabalhando, desenvolver todas as páginas de todos os produtos deles. Então, resumindo, a Célula é isso, a gente tem foco em web. Todas essas tendências aí a gente está se adaptando para correndo atrás para prestar todos esses tipos de serviço. Resumindo,
é
isso.
Mas parabéns aí por estar despontando no mercado, né? A gente acompanha, eu te conheço há muito tempo, né? A gente acompanha o teu trabalho há muito tempo, a gente vê como é que foi o crescimento aí, pelo menos do teu lado, né? Da Célula Ideias, e vê que hoje você está desempenhando aí, sendo um braço, vamos dizer assim, da Tecnisa também, como um grande case para Facebook. É muito bacana, e ter a tua presença aqui no MestreCast é uma honra pra gente, né, Ike?
É bem legal. Obrigada. Mesmo.
Pra quem quiser conferir mais, é www.celulaideias.com.br. Chama a Aline lá, né? Conversa com a Aline.
Antes da gente passar pro próximo convidado, já pra emendar, a Aline que vai estar no Expo, né?
Exatamente, a Aline vai estar lá palestrando no Expo, falando sobre Facebook, né? As táticas de Facebook e tudo mais. Então, pra quem quiser também assistir a Aline palestrando, não só falando no MestreCast, vai lá no Expo, www.expo.com.br, e tem vários outros palestrantes, vários outros temas também, envolvendo tanto social media quanto search. Então vai ter a oportunidade de fazer networking lá, conhecer a Aline, bater papo e pedir umas técnicas secretas aí pra Aline pra melhorar as páginas do Facebook.
Ah, bom, eu não me espremo muito que eu não vou soltar todas as minhas armas aqui hoje, tá?
Aí, mas seguindo então as nossas apresentações, já apresentamos a Aline, vamos apresentar nosso segundo convidado aqui desta mesa redonda, se a gente pode dizer assim, virtual, né, pra gente fazer esse debate no MestreCast 26. Recente nós chamamos o Juliano, né, que é um dos nossos amigos parceiros nessa nossa área, nesse nosso trabalho aqui. Nós temos um outro amigo também, né, um outro parceiro nosso, que é o Lucas Burza lá da Link Online, ele que vai participar com a gente aqui também nesse MestreCast. Bem-vindo ao MestreCast, Lucas, tudo bem aí?
Opa, Ike, tudo bom, cara? Obrigado aí pelo convite, Fábio e Ike. também, né? Não lá no balneário, mas aqui em São Paulo tá bem frio.
Geladíssimo, né, cara?
E, bom, assim, tomara que eu dê boas ideias aí pro pessoal que tiver, né, que for ouvir. E é isso. Só que, assim, diferente da Lina, eu vou falar mais de anúncios, né?
Boa. É, a gente, para os que não conhecem, né, a gente tem uma parceria, a Mestre SEO tem uma parceria com a Link Online. A gente ainda não expressou isso para todo mundo e esse é um bom Mestrecast para a gente dar um toque inicial para o mercado. Tudo que chega para a gente, né, que até explicando para o Ick conhece um pouco também desse trabalho, tudo que chega para a gente querendo, todas as campanhas que chegam para a gente querendo AdWords mais SEO, a gente faz um trabalho com a Link, a gente conversa com eles. Então é o nosso parceiro aí de primeira chamada, é o nosso... que a gente conta 100% com eles, né, Lucas? Sempre no desespero, assim. Pô, Lucas, tem um projeto aqui, cara, que a gente tem que resolver pra ontem. E ele tá sempre aí e também sempre indica a Mestre SEO pra projetos em parceria com eles também. Então, tô muito feliz. Eles têm um pensamento muito próximo do nosso em termos de revolucionar o mercado. Acho que é muito também do que a Aline faz. Eles têm o pensamento de ser mais compartilhar, mais comunicação e estão crescendo aí mais no mercado. Então, espero que seja a primeira de muitas participações, tanto da Aline quanto do Lucas. E Lucas, você quer comentar um pouquinho da Linka também, como que é a empresa, falar do teu sócio Marcelo aí também, que hoje não tá aqui, quem sabe no próximo ele esteja com a gente.
Acho que ele vai, ele gosta de falar bem, viu? Uhum. Bom, resumindo, vai, a Linka agora em agosto vai fazer 4 anos, a gente começou, a Linka, né, vem de links patrocinados, o nome. A gente começou assim com uma estrutura relativamente bem pequena, né? Eu e o Marcelo, literalmente. Sempre atendemos os clientes com muita transparência, buscando muito resultado, enquanto muita agência na época queria mais era volume. A gente sempre teve uma preocupação por resultado, por ROI, por lead, a gente tinha que entender o que o cliente queria. A gente viu já, tem 2009 praticamente, uma ponteira assim do Facebook chegando no Brasil. Então, mesmo sabendo que o Orkut era muito forte, a gente viu que do potencial e a gente acreditou, começamos a entender como que funcionava, fizemos alguns contatos lá fora. Então, hoje, assim, o nosso foco tem sido mais em links e o Facebook Ads. Resumindo, é isso. Paralelo, a gente tem essa parceria com vocês, que tem sido muito boa. E, assim, da mesma forma que vocês contam com a gente, o contrário é 100%, né? Chegou qualquer coisa aqui de otimização, dúvidas, orçamentos, etc. A gente indica de olho fechado e a gente acredita nessa parceria e acredita muito no trabalho de vocês, porque é visível o resultado.
Pô, valeu pelas palavras, né, Lucas? Eu que agradeço a rasgação de seda aqui, vamos dizer assim, né? Só pra gente dar uma risada. Mas é muito bacana e, meu, espero que a gente possa também estreitar os laços aí com a Célula Ideias. A gente não só produzir novos negócios pras agências, mas produzir novos negócios pro público em geral, comunidade de search, de social que tem nesse Brasil imenso, né? Como diria já o pessoal do Fantástico, esse Brasil gigantesco, continental e tudo mais, mas agradeço. E envolvendo a comunidade em mais assuntos e trazendo uma proximidade de conhecimento para eles cada vez maior, né? Então, era isso que eu acho que dava pra gente resumir, né, Ike?
É isso aí. Convidados apresentados, resumidas as histórias, né?
Vamos extrair agora deles, né?
Agora é hora de mostrar por que eles estão aqui, né? Bom, a gente falou aí, né? Eles falaram durante as apresentações.
Eu não falei, né? O link da Linka, isso é legal. É www.linkaonline.com.br, quem quiser conhecer mais o trabalho da Linka. Ela tá aqui em São Paulo, e aí só bater um papo lá com o Lucas. Manda chamar o Lucas direto, fala, meu, quero só falar com o Lucas, ele é o cara. E aí a gente complica a vida do Lucas.
Então, tá. Vou pegar mais umas horas do meu dia.
Combinado.
Bom, mas enfim, como eu tava dizendo, eles falaram nas apresentações, e repetiram várias vezes, sobre Facebook, né? Acho que quem acompanhou até aqui o programa deu para notar que o nosso assunto da semana vai ser Facebook. Nós vamos falar de Facebook nesse Mastercast, que é a rede social aí que vem subindo sem parar já há algum tempo. Vamos aí explicar um pouquinho sobre as estratégias, falar um pouquinho de ações, apresentar alguns cases e envolver tudo que a gente vem acompanhando sobre Facebook de uns tempos para cá, para poder mostrar para o ouvinte do Mastercast que O Facebook também é uma nova ferramenta, mais uma ação que você pode envolver nos seus projetos, com os seus clientes e até você mesmo, empresa, que está aí querendo novas alternativas. E eu acho que não dá para começar a discussão sem falar do próprio Facebook e do seu crescimento, né? A gente viu semana passada e até no Social Media Brasil uma palestra lá do Ruben Quinones, que é um americano lá de Nova York.
Cara muito doido, cara, por sinal.
Pra caramba também, um cara que deu dicas legais lá para quem tava no Social Media Brasil. Ele também destacou essa matéria que saiu via Social Bakers, né? Que é um dos sites de referência para consultar estatísticas. Que em maio o Brasil foi o país que mais cresceu no Facebook, né? Onde o Facebook, no geral, colou nos 700 milhões de usuários e o Brasil cresceu tanto que está quase batendo aí os 20 milhões de usuários lá dentro da rede. Então, eu acho que é um bom início de conversa a gente destacar esse crescimento absurdo que vem tendo o Facebook aqui no Brasil, não é fato?
É, eu acho que é assustador o nível com que o Facebook está crescendo e olhando por outra ótica, né, até mesmo pelo Social Media Brasil e um pouco do digital, que se a gente vê que os profissionais lá de fora também estão assustados, né? Eles estão olhando do tipo, meu Deus, vai acontecer uma bomba naquele mercado, sabe? Tá crescendo muito rápido e com o crescimento do mercado muito rápido vai favorecer muito empresas como a Célula mesmo e a própria Linka, que já estão preparadas, né? Já se estruturaram para vamos atingir o mercado de Facebook, mas ao mesmo tempo também a gente vai ter uma carência muito grande de profissionais da área, né? Porque, querendo ou não, cada vez mais as empresas estão vendo como uma oportunidade do Facebook em trabalhar diversas estratégias, como a gente vai falar aqui junto, incluindo estratégias de com os consumidores e de anúncios, né? Então vai faltar profissional para essa área e até mesmo o mercado das agências vai ser revolucionado por uma rede social, se a gente pode dizer assim, né? Hoje em dia o Facebook mexe com a Mestre, por exemplo, que é uma empresa que começou como SEO, mas mexe com a Mestre por conta de ser a gente transmitir conhecimento através de um podcast, a gente tem que falar sobre o assunto, a gente tem que dizer no blog sobre o assunto, e aos poucos a gente vai ter que incluir de alguma forma em um tipo de serviço da empresa, porque os serviços que a gente vai acabar recebendo e pegando vão necessitar de algum trabalho no Facebook em algum momento. Então, eu acho que mexe muito com o cenário, né, esse crescimento. Deu mais de 120% de crescimento, 130% de crescimento, né, que eles estavam mostrando lá no Social Media Brasil. É, assim, gigantesco o cenário.
É, e eu quero passar essas mesmas impressões que você teve, Fábio, com relação a crescimento e possibilidades para os nossos convidados. Primeiro você, Aline, como é que você vê esse crescimento absurdo do Facebook? Você como empresa que está preparada para receber cada vez uma demanda maior de pessoas na busca por serviços no Facebook?
Eu não vou dizer que eu não estou assustada também, né? Como meu irmão foi morar fora e tudo mais, eu comecei a usar o Facebook pouco antes da maioria do pessoal. Já faz, sei lá, uns 2 anos que eu uso. Não uso o Orkut no mesmo tempo, porque eu só entro para conversar com ele mesmo. E por isso eu acompanho o que acontece lá fora, né? Lá para eles o Facebook é importantíssimo, não só para as empresas, mas para as pessoas mesmo. Tudo acontece ali dentro. E vendo esse mercado deles lá, eu não tinha ideia de como isso ia cair no Brasil. Isso é diferente, é um povo diferente, uma cultura diferente. E eu não sei se eu posso estar falando besteira, mas talvez esse filme que eles fizeram da rede social tenha influenciado muito. E outra coisa que pode ter influenciado também é que a pessoa começou a falar sobre o Facebook como sendo uma rede social de elite, né? Galera que tinha mais grana, como por exemplo eu. Não que eu tenha grana, mas é que eu entrei no Facebook para falar com meu irmão que estava morando na gringa, né? Morando fora. Quem? Então, querendo ou não, é o pessoal que, né, tem um tipo de contato para fora que tem mais dinheiro. E o pessoal do Orkut começou a ver isso e o que é rede social, além de glamour e querer se mostrar e tudo mais.
Status, né?
Status, e começaram a migrar também. E apesar de que é um pouco complicado, quem migra, todo mundo aqui migrou do Orkut pro Facebook, viu? Tanto que foi difícil migrar, não dá para entender nada no começo. E agora a gente vê o Orkut como uma coisa extremamente absurda de entender, mas a tendência agora que já começou, isso aqui não vai parar. Isso aqui vai atingir uma proporção absurda, com certeza. O problema, o único medo que eu tenho, é que mais tarde a gente vai falar sobre isso, mas o Facebook, ele viabiliza algumas coisas que nós, o povo brasileiro, a gente pode usar isso pro lado negro da força. mal utilizado, eu só tenho medo disso.
E aí, Lucas, as suas impressões aí iniciais sobre esse esse boom do Facebook no Brasil?
Cara, isso é impressionante, porque assim, eu acho que eu tenho a mesma percepção, né, de quem tá mexendo com online direto. Mas eu acredito que demorou um pouco esse começo, né? Mas acho assim, o online ele já tem um crescimento geométrico, né? Ele não cresce um mais um, o negócio ali é exponencial. Eu acho que o Facebook, pô, esses últimos meses foi absurdo, acho que bateu 17 ou 18 milhões e eu li alguma coisa que acho que até o final do ano ele passa o Orkut aqui no Brasil. Eu acredito que esses números, eu acho que eles estão um pouco camuflados, porque assim, o que acontece é que tem muita gente ainda com outro perfil, né? Ainda com perfil no Orkut. Mas assim, é normal, é natural, acho que tudo que vem pro Brasil cresce muito rápido, tudo que é online chega aqui, o pessoal adere, e eu acho que como psicologia de massa, eu duvido que alguém que tenha um e-mail, né, alguém, um usuário comum, né, acho que é difícil uma pessoa querer ficar de fora, então acho que é natural esse crescimento. Mas por ser Brasil, por ser Facebook, por ser online, acho que o negócio tá sendo um pouquinho mais acelerado.
Tem uma estatística que eu gostaria de colocar também para vocês, que eu vi agora, como foram dois eventos em 4 dias, para mim foi a mesma coisa, e no mesmo lugar ainda, então você não sabe nem mais qual é qual. Mas eu vi uma estatística muito bacana, que na Índia, o Facebook já passou o Orkut, não sei se vocês já sabem, mas eles mostraram um gráfico de crescimento do Orkut versus Facebook na Índia, e no momento que tem, que as duas curvas se encontram, né, onde o Facebook passa o Orkut, a partir dessa curva, só a partir dessa curva eles começaram a ver o Orkut encolhendo. Então a curiosidade é essa, que no Brasil ainda o Orkut ainda cresce, e o Facebook está crescendo numa velocidade muito mais rápida, isso é fato. A adesão de novos usuários é muito maior no Facebook do que no Orkut. Mas tem alguns especialistas que se baseiam nessa estatística da Índia para falar que o Orkut vai desacelerar no Brasil, vai encolher no Brasil só a partir do momento que o número de usuários do Facebook ultrapassarem o Orkut, né? Então eu acho que essa tendência aí aos poucos também pode virar, a gente tem que acompanhar mesmo os dados lá no Social Bakers, como o Ick falou, e dados da ComScore, se eu não me engano foi numa palestra da ComScore que eu estava vendo no Digitalks, e ainda nessa palestra da ComScore é importante ficar de olho nos dados da ComScore, porque eles não contam o número de acessos de LAN House. Então é um outro segmento. Então eles estimam que o Brasil tem 40 milhões de internautas na rede brasileira, né? Mas existem outros 40 milhões de usuários da rede de LAN houses brasileiras. Então vai se somar para ter esse universo de 80 milhões. E a gente sabe muito bem que a classe C, D e E são as que mais usam, né, o Orkut. Então pode acabar impactando muito nesse gráfico da ComScore e pode dar uma noção muito maior de quantos usuários o Orkut tem versus quantos usuários o Facebook tem, e número de acessos por dia também em cada uma das redes sociais. Então vamos ficar de olho, a ComScore prometeu esses dados novos em até 6 meses, a partir do começo do mês. Então ainda esse ano a gente vai ter dados da ComScore com dados atualizados, incluindo o pessoal de LAN House. Então vamos ficar bem de olho nisso, né?
Tá, só mais uma coisa, a Aline comentou aí que tem uma percepção, né, que o Facebook é para classe A, AB, né, pessoal com poder aquisitivo mais alto. Eu também sinto isso, eu acho que também sinto isso dos anunciantes. Eu acho que até o pessoal da base, vamos chamar assim, do pessoal da classe CD, pessoal que acessa de LAN House, eu acho que eles também têm essa visão. Porque assim, imagina que tem um primeiro grupo que acessa, né, chamado vai de elite, aí essa outra base, eu acho que hoje a maior parte do Orkut, às vezes o pessoal fica um pouco enciumado, não tem um porquê eu ir, mas eu acho que a partir do momento que essa curva vai se encontrar, o que vai acontecer? O pessoal vai começar a cancelar o Orkut, e não tem porquê um ir, não ter mais contato com os amigos, então assim, aí a partir daí o negócio acho que cresce ainda mais, né, pro Facebook.
Eu acho que você atentou um detalhe, que é, se meu amigo não tá atualizando os dados dele, pra que eu vou ficar naquela rede social? Exato. Se ele tá lá no Facebook botando todas as fotos dele, eu quero ver as fotos com dele certeza. Desse último mês, eu não quero ver as fotos do ano passado, então eu acho que aí que tá o ponto que você também falou, que eu acho muito válido, né, Ick?
Eu acho que é o que acrescenta também a esse crescimento, né? É o fato da minha rede estar migrando, e aí aquele papo tradicional, né? Pô, você tem Facebook? Ah, eu não tô no Facebook. Mas como não? Eu tô lá no Facebook. E aí a pessoa vai entrar, e aí a audiência vai crescer. E eu acho que, como o Lucas falou, essa curva, quando ela cruzar aí, a gente vai ter uma mescla um pouco maior aí de perfis, com relação a níveis, enfim, como a gente já discutiu aqui. E eu acho que é interessante também a gente passar com relação a esse tipo de público, né, que com o crescimento, né, vem a demanda de serviços e de possibilidades, que era outro assunto que eu queria abordar, a gente passar exatamente pro que o Facebook tem e o que ele oferece. Eu não sei, é uma impressão que eu tenho, eu queria abrir para todo mundo, Fábio, Lucas e Aline, que o Facebook ele já veio para cá com não só como uma ótica de rede social para pessoas, né, para amigos e enfim, para uma interação mais pessoal, mas também esse lado de negócio, esse lado de possibilidades de mercado, vamos dizer. É por aí, eu acho que vocês têm essa impressão também, Aline e Lucas?
É, eu acho que quando ele chegou no Brasil, ele já estava sendo visto dessa maneira lá fora, né? Talvez a gente tenha entendido ele dessa forma, no momento que ele caiu aqui, mas com certeza. Eu como publicitária, minha visão sobre o Facebook é, além de tudo, business, né? Tentar gerar negócio por ali. Ainda mais porque ele tem toda essa plataforma de fanpages e tudo mais, né? Ele foi criado, ele foi construído para beneficiar empresas. Não tem como não pensar nele assim, dessa maneira.
E Lucas?
Então, eu também acho, cara. É, não sei como era ali na parte embrionária dele, né? Ali, até que para quem assistiu o filme. Mas eu acredito que sim. É, até pela formação, pela sociedade, né? Os fundadores, e a necessidade de valer, eu acho que ele tem um foco, sim, em empresas, em negócios. Logo de cara, né, para quem acessa sem estar logado, já vai ver uma opção ali para criar uma fanpage, né, para negócio ou para assim, para pessoa pública. Então eu acredito que sim. Eu acredito que é uma rede já pensando em rentabilizar de alguma forma.
Eu enxergo por uma ótica, eu também não conheço a parte embrionária, o que eu mais conheço de embrionária dele é o do filme também, né? Então a gente acabou fazendo por aí, né? Mas eu acho que ele foi uma rede social que deu brechas para essa área, onde, meu, as pessoas estão aqui, o que mais que eu posso fazer? O que elas querem fazer? E no final das contas, a fanpage foi uma coisa criada para as pessoas mostrarem seu interesse por algo em que, meu, simplesmente dá brecha e alguém teve em algum momento a brilhante ideia de falar, meu, sua empresa pode estar aqui e tua marca pode estar aqui. Uhum. E isso, a partir do momento que você fala que não é exclusivo só para pessoas, mas pode ser para empresa, marcas, você abre aí a cabeça de muito publicitário só naquele estalo. Meu, se minha marca pode estar lá, meu público está lá, eu posso fazer negócios lá dentro. Então, eu acho que é uma percepção que a gente nunca teve com o Orkut, né? Quando a gente conheceu o Orkut, a gente falava assim, eu vou entrar no Orkut porque meus amigos estão lá. E não porque tem uma marca que eu gosto que está lá dentro. Então, você não chegava e falava, ah, eu gosto daquela marca, mas você criava comunidades para expressar uma opinião e não para gostar de alguma coisa, mas simplesmente para expressar uma opinião. Quantos daqui, assim como eu, né, entrava na comunidade, eu amo Doritos, mas em nenhum momento eu entrei na comunidade do Doritos. Eu queria expressar uma opinião e não, digamos assim, gostar de uma marca. E eu acho que o Facebook veio com essa concepção já pro Brasil de gostar de uma marca expressando a sua opinião. E aí você pode interagir com essa marca. Eu acho que ele pegou uma curva bem bacana também de mudança da sociedade, né? Da galera querer se comunicar com a marca também. Coisa que eu acho que aqui no Brasil, há 5 anos atrás, o Orkut não tinha. Não tinha essa modinha. Alguém morreu aí. Não tinha essa modinha de querer se comunicar com a marca. Então, acho que foi o timing perfeito e o modelo também foi adaptado. Essa é a minha visão, é a minha opinião, não é a verdade, mas é a opinião sobre isso.
Beleza, então. O Fábio falou de fanpage, a Aline também comentou. Se a gente está falando de business, falando de Facebook, envolvendo as duas coisas, a fanpage realmente é o local de atuação aí das empresas e também da área publicitária, da área de quem faz a confecção para clientes e para divulgação de marca, né? A fanpage passou por muitas mudanças, né, de um tempo para cá. Ela tinha um outro visual, ela tinha outras características, agora tem muito mais opção de trabalhar, né? Qual é o caminho para que a gente pode dizer para os ouvintes de como eles podem trabalhar uma fanpage bacana? Se tem um guia básico aí, principalmente quero ouvir de vocês, né, que estão atuando com clientes e fazendo, né, uma mão na massa mesmo, né, a gente pode dizer popularmente aí, de fazer uma fanpage bacana.
Do tipo, quais são as suas primeiras ações, né, poxa, quando um cliente chega, eu preciso fazer uma fanpage, o que que vocês organizam no planejamento para eles, né, que acho que é por aí.
Começando com a evolução da fanpage. Quando a gente começou a trabalhar com fanpage, ainda era FBML, né, que publicou alguns artigos sobre isso. E foi o FPML foi o motivo pelo qual meu irmão veio reclamar pra mim que era muito limitado e tudo mais. Ele realmente era muito limitado, você não conseguia fazer muita coisa. Quando a gente começou a criar as fanpages da Tecnisa, era FPML, a gente teve que adaptar mil coisas e deixar tudo mais difícil, foi, era horrível. De repente, dia pra noite, o Facebook começou a visualizar ali o iframe, a gente conseguiu usar a programação normal e só exibir ali. Facilitou a vida de uma maneira assim. A gente só não podia foguetes aqui na agência, porque né, não dava. E tipo, acabaram as limitações. Muitas coisas ficaram piadas. Já existia o tal do iframe nos apps lá, mas não como página. Essa parte de programação, mas o Bruno, meu sócio, que entende, ele me explicou se eu falar alguma besteira que vocês podem me xingar. O Bruno saiu agora nesse momento, então eu não tenho censura aqui. Mas esse negócio de quando a gente começa um projeto de SEO, acho que, como todo projeto, a primeira coisa que você tem que saber é qual que é o teu objetivo. Nem sempre o meu objetivo é o seu objetivo, que é o objetivo do outro cliente, cada um é cada um. E no caso da Tecnisa, por exemplo, eles são inovadores, sempre foram os primeiros em tudo. O objetivo deles era criar mais um canal de vendas, né? Então, como criar um canal de vendas? Ele botar todo o canal de vendas que eles tinham disponível ali dentro, da maneira deles. E sempre vai ser assim, com os clientes. A única coisa que vale a pena pensar que o brasileiro, pelo que eu estou vivenciando aqui, com todos os novos orçamentos, tudo que chega, é que o brasileiro não está disposto a se adaptar ao meio. O Facebook é diferente de um site, que é diferente de outdoor, que é diferente de... Cada meio tem suas peculiaridades. O Facebook é só mais um. E ninguém está vendo isso daí. Como o Fábio ali falou, o Facebook é o primeiro meio que permite que nós, pessoas que compram, o público, a primeira maneira que a gente conseguiu comunicar com a nossa, com uma empresa. Sei lá, o Ponto Frio, que a gente fica falando tanto com eles e sei lá.
Uhum, é verdade. O case do Ponto Frio, genial.
Então, só isso que todo mundo tem que pensar primeiro, sempre que começar um projeto no Facebook, ele tem suas peculiaridades, que é esse negócio de abrir contato com o pessoal. Não adianta fazer propaganda nos mods antigos ali dentro, porque não vai dar certo. Não adianta você importar teu site ali pra dentro, porque não é bem assim que funciona também, dependendo do seu objetivo, claro. É difícil de estabelecer uma primeira coisa, vamos fazer isso.
Pelo que entendi, então a primeira coisa é conscientizar o cliente do que dá para se fazer no Facebook. É tentar entender, peraí, vamos parar aqui tudo. O que que você quer fazer? Eu quero fazer, normalmente deve ser assim, né? Igual a gente recebe esse, eu quero fazer uma ação no Facebook. É. Eu quero que as pessoas gostem da minha marca. É bem por aí, né, amiga?
Olha,
Pode falar.
Trabalhar com o Facebook, eu acho que é tão desafiador quanto trabalhar com SEO, porque ninguém sabe... O pessoal sabe, até agora, eu tô notando que o pessoal tá sabendo o que tá pra ser feito ali dentro, sabe? Esse negócio da Tecnisa foi muito bem divulgado, a galera, nossa, que legal, dá pra fazer tanta coisa. Ok, dá pra fazer um monte de coisa. Mas eles não conseguem ver além disso. Tem muito mais coisa que a gente pode fazer ali dentro. Eu não sei qual parte da pauta que a gente vai poder falar isso, mas não é só jogar teu site aqui dentro. E vai demorar muito tempo ainda para eles entenderem isso. Da mesma forma como vai demorar muito tempo para eles entenderem o valor do SEO, da dificuldade e tudo mais.
Então uma reunião inicial, acho que quanto mais exemplos, né, como é uma rede sem limites, né, e que eu acho que o Wiki já mostrou também em alguns artigos, diversos cases, os mais diferentes possíveis, e até mesmo para mim, tanto o case do Ponto Frio quanto da Tecnisa são muito diferentes, né, são ações totalmente diferentes. Um é um cara de e-commerce dando promoção, fazendo compra coletiva dentro de uma rede, né, que depois a gente vai falar até mais detalhes sobre isso. Outro é a Tecnisa tentando vender, fazer vendas através desse novo canal. A gente tem marcas fazendo branding dentro dela, a gente tem marcas oferecendo exclusividade para os seus fãs, a gente vai ter mais para frente também marcas vendendo dentro do Facebook através de um e-commerce, né, que a gente vai falar mais para frente. Então, pelo que dá para ver, dá para fazer tudo, mas ao mesmo tempo você não pode pensar como ação que você já tem, né? Uhum. Que você já tem, igual você falou, né, Aline? Não posso pensar que é um site, não posso pensar que é um outdoor, não posso pensar que é uma mídia igual às outras, mas é uma coisa única. Então, acho que o primeiro passo aí que eu acho mais importante o pessoal escutar é o que você falou. Explicar para o cliente, explica para ele como funciona o Facebook e tentar entender ele e adaptar ele para o cenário do Facebook, né? Essa primeira
visão. Uma outra coisa que você pode fazer dependendo do seu empenho De repente é um cliente que você quer muito pegar, você está realmente disposto a perder um tempo ali. Tem uma ferramenta que soltaram um pouco tempo atrás, que é o Likester, já ouviram falar?
Eu nunca ouvi falar. Ó, já é segredinho, já de primeira.
Depois eu vou passar o link para o Ike publicar ali. O Likester, ele é tipo uma ferramenta de busca, não entendam com o Google. Você procura por país, ou por nicho, ou pelos seus amigos, as páginas que o pessoal mais curte. Então, por exemplo, esses dias um restaurante queria, né, fazer uma página no Facebook. Ponto. Conversei com eles para saber os objetivos das outras estratégias deles, eles me explicaram, legal. Eu sempre procuro referências antes de montar alguma coisa, né? Sempre, altamente recomendado. Entrei no Likester, comecei a procurar por páginas de restaurante, que tem como você segmentar dessa forma. Aí segmentei por páginas de restaurante, achei alguns restaurantes lá de Pop Opis e tudo mais, e os caras faziam umas coisas incríveis lá dentro, de extremamente exclusivas de Facebook, que são legais pra caramba, e que você tem mil ideias nesse momento. Começa a juntar mil coisas na sua cabeça e de repente você mostra isso pro seu cliente e você ganha ele na ideia. É uma outra forma de tentar convencer alguém a trabalhar com Facebook de uma forma diferente, né? Apesar de que não é muito fácil.
É, mas eu acho que acredito que pouco a pouco isso vai caindo, né?
É uma questão de tempo. Uma coisa do SEO um ano atrás, eu tenho certeza que era completamente
bem pior.
Diferente. Bem mais difícil.
Bom, e aí, Lucas, a sua visão desse trabalho inicial, desse primeiro passo aí dentro do Facebook, com relação à fanpage, por exemplo?
Tá, porque assim, o meu caso é um pouquinho diferente, né? Uma outra vertente. Mas o que eu entendo aqui? O que eu tento também pegar dos clientes? Eles também querem estar presentes, principalmente já anunciantes, né, de outros meios ali online. Mas para alguns que estão criando a página, além de saber o que eles querem, eu acho que é o que eles querem depois comunicar, né? O que eles querem passar para essa base, né? Para os fãs que vão assim, querendo ou não, vai aparecer ali para eles. Então, uma outra coisa que eu sempre tento tirar ali dos clientes é que informação diferenciada acho que eles vão ter ali dentro do Facebook. Não pode ser mais um meio de passar a mesma informação que já está no Twitter, que já está no site, ou que ele já está, sei lá, veiculando em outro ponto. Então, acho que o básico é isso, é eles terem entender o que eles querem e depois, assim, com essa base, o que vocês querem fazer depois, entendeu? Acho que entraria como se fosse um CRM, né? Que tipo de informação vocês vão passar? O que vocês vão querer também extrair um pouco dos fãs? Vocês vão querer que os fãs viralizem isso mais pra frente, não? Então a gente tenta descobrir algumas coisas nesse sentido. Mas ainda assim tem muito cliente que fala, ah, eu quero tá presente, ou ah, eu quero um aplicativo... Mas assim, ainda tem. Ninguém sabe o que quer. Eles sabem que é da importância, mas ninguém sabe o que quer mesmo.
É, nesse ponto que a gente está agora, esse negócio, como eu falei, de qual é o seu objetivo, na verdade, quem vai responder isso é você mesmo, porque o seu cliente, o objetivo dele é conseguir fãs. Ponto. Vender mais. Ponto. Nesse ponto é só isso que ele sabe te responder. Então o objetivo quem vai ter que traçar é você mesmo. Como eu fiz ali, eu tentei pegar mais ou menos as ações que eles já fazem para saber até onde eles podem chegar, para só a partir daí eu começar a entender um pouco as limitações deles para poder pensar em alguma coisa. Por exemplo, se eles têm uma equipe ali que pode produzir conteúdo legal, se eles podem dar alguma coisa, sei lá, cada caso é um caso.
Então, acho que esse ponto inicial é legal até a gente ter discutido para quebrar um pouco essas visões diferentes que a gente tem do Facebook de fora para dentro, né? No caso, a gente olhando geral com o nosso meio aí de trabalho de atuação, a gente não faz um trabalho aqui direto de criação, né? Mas a gente, lendo os artigos e passando um pouquinho do que a gente vai aprendendo para nossa audiência, né? Também dá uma noção, principalmente quando a gente recebe dúvidas e informações e perguntas das pessoas que estão lendo ali na Mestre SEO.
Até mesmo, Ike, porque a gente está descobrindo o que fazer para nossa agência, né? É um caso singular, meu, como que você faz uma agência se movimentar no Facebook? Nós estamos descobrindo isso, misturando aí, pedindo para o pessoal, igual a gente fez hoje, contribuir com a pauta do MestreCast, fazendo o MestreCast ao vivo dentro da nossa área, tem até a parte de apps que a gente está tentando instalar uma ou outra. Então a gente está tentando descobrir esse meio para poder trazer alguma forma de audiência e ver como que a gente pode interagir com o nosso público, né, Ike? Então aí a gente até encaixa o segundo tema da nossa discussão.
É, e aí é onde eu queria emendar, né? A Aline comentou, né, das N possibilidades que o Facebook te dá, e eu acho que uma das coisas que faz o Facebook também ser bastante forte é a questão de suas aplicações, das suas possibilidades através de apps, não só do próprio Facebook, mas é, essa abertura que a rede dá para que pessoas que gostam de desenvolver criem facilidades é uma outra coisa que chama atenção e que faz o Facebook ser uma plataforma bem mais variada como essa, né, Aline? Você que está aí dia a dia mexendo com isso, né? Você acabou de dar uma bela de uma dica de app aí em relação ao like. Fala um pouco mais pra gente sobre isso, sobre essa gama de possibilidades pra gente seguir aqui com os nosso tema de Facebook aqui no Mastercast.
Estrangeps, tem app pra tudo, tem app pago, tem app de graça, tem app, gente, tem app de qualquer coisa que vocês quiserem. Eu posso até passar um link pro Wiki também, que tem, acho que os 75 melhores apps pra sua página, tem vários artigos desse tipo. Tem alguns que são geniais, tem app de review, por exemplo, que eu não consegui testar isso ainda, mas pretendo. Tem app de... você consegue montar uma página sozinho. Você, por exemplo, eu não deveria estar falando isso aqui, né, porque eu vendo isso, mas de qualquer forma, a gente vende apps personalizados, né? Você nunca vai conseguir do jeito que você quer com os apps gratuitos, mas dá para fazer basicamente qualquer coisa com o que tem por aí, disponível por aí.
Uma das dúvidas, eu acho, que do pessoal, Aline, que eu acho que você pode responder, existe um limite para instalar apps na sua fanpage? É legal uma marca ter, sei lá, 75 apps na sua página, na sua fanpage, e achar que seus usuários vão usar tudo? Ou você tem que escolher muito bem o que você está usando, testar, analisar, ver se é útil?
Olha, gente, acho que a dica número um para trabalhar com Facebook é você ter noção. Você não pode ser um joselito ali dentro. Você tem que ter
bom senso,
é exatamente isso. Bom senso, não se esqueçam disso, porque até o gringo ali estava falando no Social Media Brasil que uma das coisas que mais fazem pessoas deem um like na tua página é atualizações frequentes. Isso enche o saco. Não tem paciência para ficar vendo a sua marca ali o dia inteiro. Então, com certeza, você tem que escolher muito bem o que você está usando ali. Cada app tem seu objetivo. Vai devagar, não precisa postar mil coisas por dia, posta uma coisa por dia. Sei lá, esse negócio de review mesmo, vai com calma. Pede review uma coisa aqui, uma coisa ali. Não tem como usar um milhão de coisas. Até deve ter limite, sim, viu, Ricota? Eu nunca tentei aplicar... instalar 50 apps.
Minha dúvida era mais o limite do bom senso, né? É fato que uma pessoa não vai conseguir ver tudo possível, né? Todas as aplicações que você vai ver, mas é melhor uma especialista no assunto falar: pessoal, tenha um bom senso, porque isso é importante, e aquela questão que está envolvida, como você mesma disse, a gente estava lá vendo o palestrante falar, se você instala coisa demais, elas podem fazer coisas e fugir um pouco do controle, e ao invés de atrair mais fãs, espantar seus fãs, né? Então, ao invés de melhorar a tua comunicação, ela pode acabar piorando. Então, é bem por aí.
Opa. O negócio é que você tem um foco, você tem uma coisa só. Tenta centralizar o que você quer numa tab só, um aplicativo só. De repente você pode ter mais alguns para complementar, né? Mas um só. Só ninguém vai ver todos os apps da sua página. Ninguém tem paciência para isso. A menos que você seja
Diga,
o
Lucas.
Justin Bieber, seus fãs têm 15 anos e não façam nada da vida.
É boa, boa. Genial.
Você ia complementar aí, Lucas?
Ah, tá, sim. Não, porque assim, eu acho que esse bom senso, só saindo um pouquinho do foco do assunto, eu acho que é igual usuário, cara. Pô, quem não tem um amigo que descreve o horário que foi dormir, o horário que acordou pra beber água no meio da madrugada, que comeu, o que ele tá pensando, Assim, eu quero saber uma coisa dele, eu não preciso saber tudo. Então, eu acho que é o bom senso também, entendeu? Tem gente que é 8, tem gente que é 80, e assim, eu acho que tem um... Não é que o correto é o 44, mas acho que tem um bom senso até para o usuário, como também para as empresas, entendeu?
Uhum.
Eu acho que é um tipo de comportamento que vai se adquirindo também com frequente uso, com a frequente popularização nessa parte de Facebook para business, a gente pode
achar. Aí que eu me pergunto, senhor Rick, será...
Você
já entrou na sua conta de Orkut nos últimos dias? Você viu a quantidade de spam que tem naquela desgraça? Isso é consequência de um uso inadequado e excessivo de brasileiros ali dentro, que a gente, quer dizer, tem os spam, meus amigos são brasileiros, tá rolando, não tô falando que gringo não faz spam, mas isso já tá começando no Facebook. Quantas vezes vocês foram marcados em foto de sei lá o quê, promoção de sei lá quem?
Mural de amigos, né, os melhores amigos.
É aqueles mural de aniversário que toda hora você aparece.
My top friends, né? O ranking, né?
Quando isso, eu falo bom senso, eu não tô falando bom senso só pra app, eu tô falando pra qualquer coisa que você faça dentro daquele Facebook. Inclusive horário de postagem, tudo você tem que ter um bom senso, tem que ter uma estratégia. Você tem que pensar estrategicamente todas as horas, todos os momentos.
Eu acho mais uma coisa, é assim, da mesma forma vai que um buscador, ele quer te dar a coisa mais relevante, né, que você tá pensando, buscando na hora, eu acho que o Facebook... A gente pode fazer uma analogia, eu acho que você tem uma marca ali, ela tem que passar uma mensagem relevante, ela não pode passar, pô, vamos supor que é uma compra coletiva, ela não precisa passar todas as promoções ou um site de leilão de um segundo, tudo. Cara, passa o mais relevante, passa ou uma promoção mais interessante, ou um...
Não sei, uma promoção única, né?
Uma coisa única, fãs, sim, exclusiva para quem curtiu ou exclusiva para quem está ali visualizando, independente se é uma impressão viral ou não. Eu acho assim que a coisa está tão rápida, acho que nas mídias sociais e de um modo geral no online, que vamos supor, esses 76 apps gratuitos vão, assim, já não vão fazer tanto efeito, porque o usuário já vai estar querendo uma outra informação diferenciada. Igual, esses dias eu fui impactado lá pelo Museu Intel, pô, achei assim, muito bom, assim, achei, pô, bacana, né? Não é 100% inédito. Mas, pô, ficou muito bem feito. Lógico que amanhã vai ter mais uns 6 museus, entendeu? De diferentes marcas, mas já foi, entendeu? O cara foi o primeiro, ele teve assim, o peito, né, de encarar, de assumir um risco, de montar uma coisa diferenciada. E uma coisa que a Aline comentou, que é assim, não é nem legal falar isso, porque assim, eu vendo isso, mas Aline, eu acho que os clientes, assim, ou como qualquer outra coisa, é só ir lá e buscar que dá pra fazer. Mas eu acho que tem um ponto que é onde a agência, como... A nossa, para links, para Facebook Ads, a Messi, para otimização. Pô, vocês, que é o que? É saber esse bom senso, é falar, pô, ó, vai por esse caminho, vamos assumir esse risco aqui, vamos pensar criativamente, vamos criar novas coisas, senão vai ficar uma mesmice. Aí eu acho que ninguém vai ter assim, uma boa resposta, entendeu? Ninguém vai ter um retorno esperado.
O que eu vejo aí nesse cenário, sei que a gente tá fugindo um pouco da pauta para daqui a pouco a gente voltar de novo, mas é muito do que a gente viu na área de SEO, a gente já viu muito na área de websites, que vai ser uma saída um pouco da... Deu um start com agências especializadas, agências que estavam prontas, mas amanhã o teu sobrinho pode fazer a top fanpage, porque nada impede ele, porque ele já fez uma fanpage pro blog dele, que teve lá 15 fãs, entre, sei lá, 12 eram amiguinhos dele, 3 são perfis fakes do cara. Mas ao mesmo tempo, eu acho que assim, o ponto é você, como o Lucas disse, você saber o bom senso, você fazer o planejamento de conteúdo, você ter os seus testes, como a Aline falou, de qual o melhor horário para eu enviar aquela mensagem, aquela promoção, aquele comunicado para minha empresa específica. Você testou, você teve tempo de fazer isso, você teve conhecimento em estimar mais ou menos qual o melhor horário e a partir disso fazer os testes em cima, ter aquele cuidado em produzir uma imagem de fundo, fazer uma fanpage mais organizada, como a Aline falou, ao invés de você estar com tudo, todas são aplicações pagas ou aplicações gratuitas cheio de ícones de várias empresas, você teve o cuidado de fazer com FBML ou não, né, no caso com iframe, utilizando tabs e tudo mais, você teve o cuidado de fazer de um modo diferente, dando uma experiência em que seja mais limpa possível, tenha a melhor usabilidade possível, tenha a melhor interface possível. Só que isso só vai acontecer depois de uma... Eu acho que depois de uma banalização do Facebook. Eu acho que esse movimento que a Aline falou, que rolou no Orkut, quando eu entrei no Orkut não existia. Não existia esse spam generalizado de você mandar mensagem como depoimento para todo mundo, mensagem para os seus amigos, que depois o Orkut conseguiu tomar um pouco de conta. Não existia mais tanto essas comunidades pirateadas que existem dentro do Orkut. Mas vai acontecer em um determinado momento do Facebook uma banalização, um crescimento gigante spam, que não vai ser o mesmo tipo de spam que o Orkut é, mas que vão tentar, diversas empresas e oportunistas vão tentar jogar para dentro do Facebook. Eles vão tentar criar uma fanpage, já existe o esquema de você clicar no like fingindo que na verdade é um botão de outra coisa. Então tem gente que fala assim, faz um botão de next, onde na verdade o clique que você está fazendo em cima na verdade é um botão de like no Facebook, e aí você tem que dar o segundo clique para ele dar next na página. Uhum. Tipo, existem vários truques que ainda dá para fazer no Facebook, que ele só vai conseguir melhorar a partir do momento que tiver essa banalização. Então, meu, em algum momento ele vai falar assim, não, eu acho que essa página, essa fanpage é uma fanpage zoada, sabe? Ele não vai conseguir mais medir só pelos likes, mas essa página tá fazendo abuso, meu, se 90% dos usuários tá marcando como abuso e esses usuários são altamente relevantes, ele vai simplesmente banir aquela conta de uma velocidade muito mais rápida. Então eles vão ter que evoluir, assim como até fazer uma analogia aí pros mecanismos de busca, que o próprio Lucas falou, que eles querem entregar o mais relevante. Eles não querem que você entre numa fanpage, que você vá visitar uma marca e tenha uma experiência ruim. Então, eu acho que é aí que tá o lance aí do Facebook, meio fugindo da pauta, mas não, voltando
não,
de novo.
Não, na verdade, tem mais uma coisa para acrescentar aí. Eu bati um papo na tarde inteira com o Bruno aqui para entender esse negócio. Os lados do net, do código de Facebook e tudo mais. E a gente estava conversando sobre o lado negro da força do Facebook, uma coisa que ninguém percebeu ainda, que poucas pessoas estão usando, e que se o brasileiro, não estou falando brasileiro, se o spammer pegar aquilo, o bicho vai pegar. Por acaso já permitiram alguma coisa no Facebook? Já viram aqueles aplicativos que pedem sua permissão por algum motivo?
Sim.
Sempre, sempre leio o que é que você está permitindo. A gente nunca lê, eu mesma não li até hoje. A partir de hoje eu vou ler tudo, estou neurótica com o Facebook. O Bruno me passou a lista de permissões que você pode pegar de um usuário ali dentro. Que, gente, é incrível. Você tira a roupa íntima dele, praticamente. Você pega todos os dados dele, você pega e-mail, você pega os dados dos amigos dele, você pega tudo. Você consegue permissão para publicar no mural dele a qualquer momento, você consegue permissão para qualquer coisa. Você pode, ó, o Dico Spammer descobriu isso daí, ele dominou o Facebook, ele consegue fazer qualquer coisa.
Acho que ele acabou de descobrir, viu, Aline?
Ele acabou de descobrir, eu sei que eu estraguei tudo, mas alguém ia descobrir isso em qualquer momento.
É isso que eu ia falar.
Por favor, leiam aquilo.
Eu acho que o grande ponto é você despertar esse ponto, e a gente tem, a gente vai ter mais de 1.500 plays aqui, e você que está escutando o Mastercast, em algum momento, se você quiser, por exemplo, criar um repositório de apps que infringem demais essas diretrizes, que podem manipular demais o seu perfil, é uma oportunidade de negócio gigante. Uhum. Você fazer review de apps falando quais não são boas, quais podem roubar informações demais de você. E até mesmo ali, era o que eu estava falando, a partir do momento que surgir esse tipo de abuso generalizado, assim que os spammers encontrarem essa saída de uma vez só, o próprio Facebook vai ter que tomar uma ação contra isso. Ele vai ter que ser mais rigoroso nas publicações, como o Ike vai falar depois da questão do último aviso do like, né? Sim. É uma coisa muito relevante isso, é um funcionamento muito interessante que ele viu um problema, mas quanto mais ele cresce, mais ele fica um gigante, e quanto mais gigante, mais difícil dele se mover e criar novas regras.
Só que então, assim, isso daí, na verdade, eu tô falando do lado negro da força, mas eu quero voltar a falar sobre isso ali naquela pauta de futuro que a gente comentou.
Tá. Beleza, então,
quando a gente chegar lá, eu volto esse assunto. Agora eu só apavorei a galera. Mas tem muita coisa que dá pra ser feito com aquilo também, que eu acho que por isso que o Facebook não vai parar de pegar as informações das pessoas. Aquilo é muito valioso.
Eu acho que é até uma discussão que rende um segundo programa já, antecipando.
Segundo programa. Se o pessoal der like aí, pedir aí a presença de novo da Aline, do Lucas, a gente volta.
Porque é tão natural a gente ver, tudo que é novo, principalmente aqui no Brasil, parece que toma uma proporção gigante, A gente viu com o Twitter, a gente viu com outras ferramentas, com o próprio Orkut. É surgir e aí quando se espalha, foge do controle. E aí tem as pessoas que usam de maneira correta, tem as pessoas que vão usar de maneira maliciosa para prejudicar.
É, o duro que, assim, enquanto eu tava usando o Facebook mais pra conversar com o gringo, eu não via muito esse negócio de fotos da Matrix dos seus amigos, ou, sei lá, Happy Calendar, Birthday Calendar, sei lá, essas coisas, essas bobagens aí. O brasileiro ama isso, e tudo isso precisa de permissão. Então eles estão achando bonito, né, botar ali, ah, que legal, você tá no meu negócio. Por trás, a galera que criou aquele aplicativo tá... Tem acesso a tudo.
E uma dúvida, Aline, eu acho que todo mundo tá se perguntando agora, onde, eu não sei, onde que eu vejo quais aplicativos têm a permissão dentro do meu Facebook?
Ah, o Facebook é meio usabilidade nota mil.
Exatamente, acho que esse é o...
Quer dizer?
Mas eu quero saber quais aplicativos eu autorizei pra minha conta do Facebook.
Mas dá pra, meu Twitter, dá pra achar e desabilitar tranquilo, só que, assim que agora de cabeça eu não sei te guiar.
Vou cutucar enquanto isso.
Mas a partir do momento que Facebook desabilita, saem essas permissões, né?
Sai.
Toma curiosidade, agora que eu zoar,
É, só que se você deu a permissão, eu tava conversando com o Bruno aqui, você consegue coletar tudo que você quiser. Então, programador é um bicho infernal, o cara faz um banco de dados.
Já tá dentro do banco de dados deles.
Aí beijo pra você.
Pois é.
Não, mas aí esse negócio de publicar no seu mural, pelo menos essas coisas, ele não vai ter permissão mais.
É questão de prestar atenção mesmo, mas... É, vamos seguir o MasterCast aqui, a gente vai voltar nisso, já está anotado aqui para uma futura discussão, porque o Facebook a gente vê, né, a gente convive com isso, vê como está crescendo, e isso, tenho certeza que os nossos ouvintes vão pedir um pouco mais sobre essa área. É, eu vou jogar a bola já direto para o Lucas, porque, como ele falou desde o começo do programa, né, o foco lá da Link Online é a questão de anúncios, a questão paga da coisa, né, a questão de publicidade paga. E o Facebook tem a sua plataforma, o Facebook Ads, que a gente já falou muito nas nossas colunas da Mestre SEO, tivemos alguns artigos por lá. E eu quero passar já para você, Lucas, então, uma visão geral de Facebook Ads, que tem muita coisa que eu vejo, que eu recebo de dúvida, é a questão de se vale a pena ou se não vale. Há ainda um certo receio de usar o Facebook Ads, porque o PPC, né, o AdWords, o Google, ele... É uma coisa muito mais segura hoje, é uma coisa muito mais consolidada. Uma visão geral de Facebook Ads pra gente, pra quem tá ouvindo também o MasterCast, por favor.
Com certeza, Facebook e buscador, Google, Yahoo, etc, etc, assim, para o anunciante eles podem até enxergar como a mesma coisa, mas é completamente diferente. Eu acho que o momento do usuário é diferente. Agora, pensar em investimento, tanto em um quanto o outro... acho que tem resultados diferentes. O Facebook, resumindo, dá para fazer negociação CPC, custo por clique, custo por mil. O valor é diferente de um Google, por exemplo, de um AdWords. E também, eu não sei porque no Brasil o CPC já chegou na casa de acima de R$2, então o negócio tá agressivo. Acho que quem começou já quis começar o leilão ali, né, a concorrência por posições já agressivo, então acabou inflacionando esse meio. Por outro lado, o CPM é muito mais baixo, mas eu não compararia um com o outro. Acho que eles são complementares. Acho que o Facebook, acho que ele entra um pouquinho antes da busca, ou são momentos diferentes. Mas, assim, resumindo, acho que tem sua graça ali, né, dos filtros demográficos, geográficos, e principalmente os filtros de interesse, que são um pouco coisas fantásticas, né?
E assim, Lucas, em termos de dúvida ainda, esses filtros que você citou, o demográfico e o de interesse, eles fazem uma boa diferença em termos de retorno, né, de CTR, de likes? Como que funciona? Você recomenda usar? Você tem algum case que você não precisa abrir o cliente, mas alguma coisa que você quer compartilhar? Tipo, olha, eu mexi nesses interesses, caiu o CPC, caiu o CPM, ou eu tive um melhor retorno em cima de fazer uma ação mexendo, né, com esses filtros?
Sim, acho assim, uma das coisas que a gente não comentou, acho que é a experiência Facebook, que é o quê? É o usuário achar que continua na experiência, ele não está vendo um anúncio, ele não está vendo uma coisa que vá tirar ele daquela experiência, né, de fuçar na vida dos outros, saber o que está acontecendo. Então, eu acredito sim, Fábio, nos filtros. A mesma coisa de pensar em anunciar numa revista, querendo atingir mulheres, e anunciar, vai, na revistinha da Turma da Mônica. Então, assim, estaria completamente errado. Eu acho que os interesses ali é onde a coisa funciona melhor. Por mais que tenha um CTR bem baixo, se comparado, vai, com o buscador, novamente, mas montando vários perfis com títulos diferentes, imagens diferentes, pensando nos interesses diferentes, você vê que tem uma melhora significativa no CTR. Então, consequentemente, os likes, né, se você estiver mandando esse clique numa fanpage, aumenta. Então sim, eu acho que o grande diferencial de uma campanha é focar exatamente no teu público, imaginando-se aqui, quem que é meu público? O que meu público quer? Eu faço parte disso? O que ele gostaria, sabe? É igual, eu quero anunciar um automóvel, pô, então meu público ele gosta do carro da concorrência, ele gosta de velocidade, ele gosta de segurança, será que ele já tem filho, será que ele comentou alguma coisa sobre viagem, alguma coisa assim? Então eu acho que faz toda a diferença sim.
Entendi, então é super relevante você pensar no seu público e pensar no que o seu público gosta. E a partir disso você segmentar bem nas suas campanhas, né? Igual você falou.
Posso falar um pouco?
Pode falar? Lógico, tenho vontade.
Como usuário, né? Eu acho que o Facebook acompanha, parece, as fases que a gente passa na vida. Por exemplo, agora, eu mudei meu status para noiva. O que aparece de ads para noivado, tipo casamento? Tem uns ads que são meio idiotas, tipo aliança. Se eu já estou noivo, eu já tenho uma aliança, ok? Mas
não é de casada, pode
ser. É a mesma aliança, não é?
Não, tem que trocar, você não tá sabendo, Cassiano, tem que te dar outra aliança,
não,
Aline.
Não, não tô sabendo.
Compra dele aí, meu.
Ele tá dando nó pra não comprar outra.
Cassiano, você que está escutando o Mestre Cash, desculpa, tá, Aline? Você que tá escutando o Mestre Cash, Cassiano, você tá enrolando a Aline, cara. Você tem que dar um anel pra ela de brilhante, bacanão, bonitão, então com uma pedra bem grande em cima.
Posso negociar esse anel por uma viagem ou sei lá outra coisa?
Você é o anel mais a viagem, você nunca nega o anel, eu tô aprendendo isso aí, viu, ali?
Nunca faz a troca.
Se ele vier com esse papinho aí, vamos trocar por uma viagem, fala não, fala que a viagem vocês dois estão aproveitando e que o anel é seu, entendeu? Domina aí, mas voltando.
Então, os anúncios sempre me pegam ali, eles sempre conseguem acompanhar o que eu tô vivendo, de alguma forma. Eu acho isso legal.
Mas assim, em termos de experiência, isso eu nunca reparei, né? Eu acho que a primeira pessoa que dá um feedback em termos de experiência de vida que tá mudando os anúncios, né, o Lucas? Então,
por exemplo, o Pedro Dias esses dias falou também que nele só aparece produto para nascer cabelo.
Chamou o Pedro Dias de careca, na moral.
Não, eu não falei isso, foi ele que falou isso, eu não tenho nada a ver com a história.
Putz. Mas eu acho um caso bacana nosso aqui foi com relação a noivas, cara. A gente teve só para mulheres noivas, a gente tinha uma mensagem para homens noivos e mulheres noivas. É incrível, né? Eu acho que essa fase de noiva é uma fase que o usuário, né? O usuário tá buscando muita informação, ela tá querendo.
É uma fase confusa.
Saber. Então, e principalmente se você estiver armando o casamento, aí sim você vai estar mais disposta a ver esses anúncios, entendeu? E sim um anel novo, com certeza.
Mas assim, uma das coisas que a gente tava discutindo, acho que foi num dos últimos Mastercasts, né, Ike? É a questão de você entender o relacionamento das pessoas e focar esses anúncios para esses relacionamentos, né? Acho que a gente tava falando do dia dos namorados, fazer um anúncio, poxa, eu quero dar um buquê de flores para quem acabou de marcar um relacionamento, ou tá casado, ou tá noivo, ou alguma coisa assim. Então, quem presenteia alguém no dia dos namorados? Ah, são namorados, óbvio, pessoas com algum tipo de relacionamento considerado sério ali pelo...
Ou enrolado, né? Tem essa opção também, o enrolado.
Tem essa opção lá? Nossa, é sério?
Tem enrolado? Gente que usa ainda.
Caramba, meu. Então, olha, já mais uma segmentação aí que o Lucas já deve ter colocado pros anéis ali de casamento, tipo, se você tiver enrolado.
E é legal,
mas até mesmo pra própria Tecnisa, né, Aline? Pessoas que estão... isso você pode responder como usuário. Vocês que estão pensando, que vocês não estão pensando, vocês já estabeleceram que vão casar. Provavelmente vocês estão procurando algum apartamento pra comprar ou pra alugar, correto? Então, pensar em anúncios para quem tá noivo é bacana. Para quem acabou de ganhar filho, eu não sei se dá para botar isso também no... se tem criança na casa, ou se acabou de mudar o status de número. Não, ainda não? Podia, hein? Bem que o Facebook não, podia, sim. Né?
Então,
a Tecnisa vai começar agora com a campanha de Facebook Ads também. Eu tô bem curiosa para saber como é que vai ser.
Aí, Lucas, depois você pega o contato ali da Aline dentro da Tecnisa, meu. É isso aí. Mas diga, Lucas,
eu tenho que fazer um gancho num outro assunto. Assim, o Facebook é lógico, né? Você faz o filtro a partir do momento que o usuário colocou aquela informação lá, né? Ele disponibilizou, ele comentou alguma coisa relevante às palavras que você está filtrando. Mas assim, o que seria, assim, do meu ponto de vista, tá? Para não criar polêmica, assim, um LinkedIn, por exemplo, né? Você, de repente, vai fazer uma negociação lá dentro com um CPM de R$80. Ah, porque você quer um gerente de tecnologia, ou você vai querer só anunciar para eles. Nada impede de um Facebook lá, já tem essa opção, mas deixar um pouquinho mais explícita. Aí sim, eu acho que um LinkedIn que eu acho que está valendo em torno acho que de 100 milhões, né? Eu acho que eu perderia todo o valor, porque assim, ali dentro você consegue falar com praticamente todo mundo.
Legal.
Então, pô, é uma questão de abrir mais umas abinhas ali de preenchimento, o Facebook se tornaria, eu acho que, ainda maior do que é.
Você disse para agregar mais o mundo dos negócios, sim, assim, dentro do Facebook,
com certeza,
né?
Imaginando, vai, rentabilizar, vai, né?
Uhum.
Mais.
Uhum. Entendi, entendi. É, deve ser uma evolução natural, né, e que eu acho que ao longo do tempo a gente tem mais opções de carreira profissional. Por exemplo, a gente tava comentando hoje aqui dentro, né, como que eu lido com o meu próprio Facebook. Eu acho que foi na reunião matinal aqui da mestre, eu tava falando pra eles que eu me policio bastante em cima do Facebook pra ser um Facebook profissional, né, onde eu me relaciono profissionalmente. Sim, tenho os meus amigos lá, mas o primeiro momento do Facebook é pra ter uma relação profissional. Eu teria o maior prazer de preencher os meus dados profissionais, um currículo meu, alguma coisa assim, que é uma coisa que o LinkedIn tem. Então, talvez isso venha em um segundo momento, quando eles estiverem pensando mais nesse público, né?
Então, seria uma boa. É um bom sentido. Eu queria, antes de a gente mudar para mais uma das ações legais que o Facebook oferece pra gente, pro Lucas aí, resumir um pouco, Lucas, a gente viu aí, então, acho que é comum acordo que a segmentação dos ads do Facebook é um dos pontos fortíssimos desse tipo de anúncio do Facebook, né? O que o Facebook oferece. E na prática, você que lida com isso, pro ouvinte que já me perguntou e que vai se perguntar quando estiver ouvindo, já tá valendo a pena? Você realmente recomenda a experiência de se anunciar no Facebook?
Sim. Com certeza, mas eu não vai. Eu não estou falando para você migrar um investimento. Eu estou falando para, de repente, vai, o usuário que já faz um investimento em otimização, em links, ele acreditar ali também que ele vai ter um retorno. Imaginando que o quê? Se ele estiver mandando aquele clique para a fanpage dele, pra através dos likes, assim, imagina que ele tá criando uma base que tem um valor, entendeu? Então amanhã ele vai passar uma mensagem para essa base de certa forma vai converter. Então sim, não é um clique na hora que vai fazer uma venda, mas é um, sei lá, curto ou médio prazo, esse usuário vai gerar para ele um valor, sim.
Legal, eu vou voltar a um outro tema então agora. A gente falou desde o começo do programa também com a Aline, que foi o caso, que ela citou muito a Tecnisa, né, que é um dos clientes lá da Célula Ideias, né, e a questão do e-commerce, que pouco a pouco vem sendo cada vez mais discutido, né, que é essa possibilidade de se colocar, bem para o pessoal entender, né, a venda de produtos, uma loja, dentro do próprio Facebook, através de uma aba. E a Aline tem esse case para comentar, né? A gente já, todo mundo acho que tá ouvindo mais cast, muita gente já deve ter tomado conhecimento disso. E é uma plataforma ainda um pouco nova, não é, Aline, com relação ao Brasil, se a gente puder discutir isso.
É, na verdade a página da Tecnisa, ele tem canais de venda, né? Tem o chat online, tem um área de contato, um negócio que ele liga para você, todos os meios que tem ali no site tem ali dentro.
É algo mais completo já.
É, o e-commerce, eu acho que já talvez caia um pouco mais para uma loja, tipo a Asos, por exemplo. Eu sou fã da Asos, eles vendem roupas, essa loja, eu acho que é da Inglaterra a loja. Eles têm um app ali que é uma loja completa dentro do Facebook, você paga ali PayPal, você entra. A grande sacada do e-commerce, na verdade, não é nem, ah, eu tenho uma loja e eu vendo pelo Facebook, mas nem, não é isso. É que ali você tem toda a plataforma para você conseguir review da galera, para você conseguir que eles compartilhem isso. A grande sacada de ter uma fanpage é você nunca tirar o seu usuário da fanpage. Lá no PubCon, as palestras de Facebook, eles falavam sempre isso, ó, sempre deixa a galera dentro da sua fanpage, nunca leva ela pro seu site, porque não tem porquê. Então, o legal disso é você conseguir interagir com o teu usuário em todos os momentos. E o legal da e-commerce é isso, nada mais é do que propaganda boca a boca ali dentro. Você tá vendo os teus amigos curtirem alguma coisa dentro de uma loja. Aqui no Brasil ainda não pegou esse negócio de e-commerce, lá fora já tá funcionando um pouco melhor. Mas dessa forma, eu tô ali visitando a Asos, gostei de um vestido, tem ali o botão do like, tem o botão de review, precisa fazer um review, botão de sei lá, comentário, mil coisas para eu interagir com aquele produto e compartilhar com os meus amigos. Isso que é o grande, a grande coisa legal do, disso daí. A página da Tecnisa também tem lá suas interações, né, parte de comentários e tudo mais. Cada produto tem uma página, o produto que eu digo, cada empreendimento tem uma página. Ali as pessoas, se elas curtirem, elas acompanham a obra do prédio. Não deixa de ser legal também dessa forma. Eles estão acompanhando o prédio, eles fazem as perguntas deles sobre o andamento disso. Legal. Todas as etapas daquele empreendimento eles estão recebendo. Eles podem deixar o comentário deles ali na página, se eles querem dar alguma sugestão. Até agora, eu acho que a Gafisa, o ente deles, parece que está para fazer o primeiro imóvel por crowdsourcing lá. Parece que não sei se é pelo Facebook, mas acredito até que seja. Várias possibilidades que a gente tem aí dentro.
E eu acho que você tocou num ponto, Aline, muito importante, de que o Lucas tinha falado anteriormente, que é deixar o usuário dentro do Facebook, exatamente, continuar a experiência dentro do Facebook, né, Lucas? Como que você vê essa geração nova, né? Até o Wiki sugeriu pra gente falar da Like Store, a gente tem diversas outras apps, principalmente no exterior, né? Uhum. Criando aplicações de e-commerce mesmo para venda. Como é que você vê isso pro lado de e-commerce, né? Pro lado de e-commerce, né? Mas um e-commerce social. O que você vê as novas possibilidades? O que você endossa para esse lado? Se você já viu alguma coisa bacana também?
Assim, eu não tenho nenhum case para comentar de cabeça, mas acredito que a experiência Facebook vai para a pessoa aí curtir um empreendimento, vai, no caso de uma Tecnisa, acho que tem um peso muito grande. Então, imaginando que a partir do momento que você tem amigos que são pares, ou no momento da vida, ou de gosto, ou de poder aquisitivo e N outros motivos, eu acho que tem um potencial muito maior assim, para aquele amigo, né, que te segue, também possa se interessar. Então, eu acho que esse clique que vai para uma fanpage assim, é muito importante para anunciar.
E você, por acaso, você vê assim, imaginando possibilidades, digamos, que você pegue para fazer uma campanha de Facebook Ads aí para um e-commerce, o que você acha? Qual seria a sua primeira reação? Imagina que, igual no caso ali da Like Store, a gente tem o case do show de ingressos, né, que é o maior case ali da Like Store, para fazer um Facebook Ads focando em pessoas que têm gosto, por exemplo, vai ter um show do Luan Santana em São Paulo, então você faz o target das pessoas de São Paulo que são fãs do Luan Santana e avisa elas por lá para elas comprarem dentro do Facebook. O que você acha desse tipo de interação, sabe?
Cara, eu acho excelente, porque assim, acho que cada vez mais a gente não vai sair do Facebook. Hoje a gente, ao invés de mandar um e-mail, a gente acaba mandando uma mensagem, ao invés de você, pô, ligar para confirmar o aniversário, tá ali, tá o evento, tá uma pergunta, você sabe se a pessoa tá bem, então de repente você economiza uma ligação, né, no celular. Então eu acho que sim, as empresas, os e-commerce que puderem trazer o site pro Facebook, eu acho que vai ser um grande diferencial.
E eu vejo possibilidades de como, acho que você soltou um pouco antes, né, que a quantidade de likes é muito maior quando você faz uma campanha de Facebook Ads para uma fanpage mesmo, você consegue converter melhor e provavelmente até a conversão mesmo, em termos de conversão de vendas, né, dentro do Facebook deve ser maior, porque se seu amigo já comprou naquela loja, ele endossa aquela loja, então provavelmente você não vai ter dúvidas que aquela loja é boa, né? Então se ele fala, meu, olha, acabei de comprar aqui, sei lá, o meu celular Samsung Galaxy S aqui na loja do, sei lá, vamos pôr uma loja qualquer aí, sei lá, pega o Extra, Pão de Açúcar, Carrefour, Submarino, que seja no Facebook, que essas grandes e-commerce entrem no Facebook. Se ele endossa, ele fala que ele gostou daquela loja, o amigo dele tende a comprar lá e vendo o review do amigo ainda, fica muito melhor, né? Ele vê aquela carinha, aquela pessoa que ele está acostumado a comprar. Então, também pro anunciante fica mais fácil, porque você, provavelmente eles devem abrir canais de segmentação do tipo, quem são os amigos desses caras que já compraram da minha loja. Então logo logo seria uma sacada genial, se, por exemplo, eu sei que o Ike já comprou na minha loja e o Frank já comprou na minha loja, eu posso ver quem são os amigos em comum do Ike e do Frank e fazer um anúncio para eles. Então se eles tivessem essa habilidade, ficaria muito mais fácil de atrair consumidores, né? Não, eu vejo uma possibilidade muito bacana de você aumentar a sua conversão simplesmente por ter mais filtros aí no Facebook Ads, né?
Sim, eu acho que a palavra correta mesmo é endossar, né? Porque Se você vê, vai, você vai num restaurante, você sai triste do restaurante, por N razões. Cara, lá você vai falar pra todo mundo. É a mesma coisa, acho que no mundo online. E o contrário, a hora que você gosta de uma coisa, as pessoas próximas vão falar, pô, tem alguma coisa ali, né? Nesse produto, nesse serviço, ou naquela fanpage que vai me interessar de alguma forma. Porque eu acho que o amigo é um grande filtro. Você vai comprar um carro, você pede indicações, você sempre vai para alguém que conhece o assunto. De repente, aquela pessoa, ela já passou, ela já deu um curtir, quer dizer, ela já fez o primeiro filtro para você, né? Ela já foi lá, ela já viu, ela já deu uma estudada, de certa forma, e falou, não, bacana, isso aqui vale a pena. Aí você não precisa pensar muito, né? Você já tem um aval ali de alguém.
Beleza. E aí, como parte final dessa nossa discussão, desse Mastercast 26, que tá bem, bem bacana, a gente passou por muita coisa de Facebook para a nossa audiência, eu queria já abrir aí para vocês com relação a futuro, né? Já que a gente falou tanta coisa do que está acontecendo, do que vem acontecendo, a gente pode olhar para frente como o Facebook deve se comportar para a questão de marketing, para a questão de negócio, para a questão de exposição de marca, e já aí citando como exemplo disso a questão da preocupação de se olhar essa parte de promoção, né? Agora, recente, saiu um artigo que o Facebook está alterando e está de olho nas guidelines que são seguidas para se fazer uma promoção lá dentro, aquela história de trocar o like por um prêmio, da pessoa bloquear uma fanpage e falar, você curte aqui para você ter um acesso, você ter um desconto, então concorra a um iPad, que é onde todo mundo tá dando iPad e iPhone hoje. E aí eu quero passar para vocês, para a Aline e depois para o Lucas, um pouco de visão de futuro e essa preocupação do Facebook em fazer a sua rede um pouco mais justa, né, no sentido de que as pessoas que anunciam, as pessoas de mercado, façam por merecer aquele like e não façam uma troca barata, entre aspas, com o usuário.
Sobre a parte de promoção, eu também vi esse artigo falando sobre o like, e eu dei uma revisada na guia, me corrijam se eu estiver errada, mas há muito tempo o Facebook deixou bem claro que qualquer promoção, qualquer concurso, qualquer coisa que você faça para promover algum tipo de concurso, você não pode usar nenhum dos features do Facebook. Nenhum. Exato. Deles.
É, isso já existia.
Pra qualquer
mesmo.
Promoção, então, se for pensar dessa maneira, você não pode usar o teu álbum de fotos, você não pode usar o like, você não pode usar nada do Facebook. Você tem que criar um app exclusivo para sua promoção. Se você tá fazendo um concurso de fotos, você tem que criar um app para onde essa galera vai uploadar as fotos ali e a votação vai acontecer ali dentro daquele app sem ter nada a ver com o Facebook. Quer dizer, você vai promover a promoção ali dentro, mas interagir com o teu usuário ali. Sei lá, o cara publica na página dele uma foto e te tagueia, isso aí não pode acontecer. Então já meio que tava nas guias isso daí, né? O pessoal que de certo começou a abusar e eles abriram os olhos. E sobre visões de futuro, como eu disse para vocês que eu tava conversando com o Bruno aqui hoje, esse negócio de roubar a informação das pessoas aí, até ele me abriu os olhos, a gente discutiu bastante, a gente tá com bastante, alguns planos legais aqui pra fanpage da agência. Coletar os dados das pessoas que permitem o uso de um aplicativo seu, pode ser usado para o bem também. Um exemplo que eu posso dar aqui do que pode ser feito, que é um exemplo básico, qualquer um vai pensar depois que entender o raciocínio. Por exemplo, o eBay. É super abrangente o e-commerce deles. Eles têm produto para qualquer tipo de gênero, sei lá, qualquer pessoa. Ele entra, pede minha permissão, acessa os meus dados, vê ali que eu curto Victoria's Secret, que eu curto, sei lá, o Bon Jovi, que eu curto várias coisas. Eles vão lá e exibem produtos que me interessam só, naquela página deles. Sei lá, promoções pra mim, ou produtos pra mim. Entendeu? Eles têm acesso a quem eu sou, eles têm acesso a um perfil meu de tudo que eu gosto. Depois eu posso até passar pro Ike um link que o Bruno me passou aqui. Todas as permissões que você pode conseguir de alguém, todas as informações que você consegue tirar de alguém. Com essas informações você pode bolar X possibilidades para você tentar criar alguma coisa para o seu usuário, criar algum benefício para o seu usuário, entendeu? Mas uma ideia básica que dá para entender o raciocínio disso é isso daí. É o primeiro que você pensa, os e-commerce.
Então você acha que o futuro também passa por esses olhos da segurança, né? Vamos dizer.
Eu acho que o futuro, no caso, o pessoal vai começar a ver de uma forma um pouco mais estratégica todos esses recursos que o Facebook dá pra gente. Nenhuma outra plataforma tinha feito antes. Outra coisa que dá pra fazer também é, eu consigo ali um tanto de pessoas que curtem alguma coisa, eu consigo fazer uma análise público-alvo completa. Eu sei exatamente quem gosta do meu produto. Eu sei todos os gostos que aquela pessoa tem. Eu consigo criar conteúdo para aquela pessoa baseado no, cruzando as informações, os gostos dos meus usuários, das pessoas que gostam da minha página, ou sei lá, que usam o meu aplicativo. Muita coisa legal dá para ser feita a partir daí. Não precisa necessariamente ser usada para o mal. Não. É por isso que eu acho que o Facebook não vai desativar isso daí, não vai cortar isso daí.
E você, Lucas, as suas impressões para o futuro de Facebook?
Cara, eu acho, assim, falando de ads, né, Facebook tá chegando no Brasil, então eu acho que vai mudar o modelo de negociação, como foi no Google também no começo, que era feito por fora, então logo vai estar aqui, vai ter mais opções, sem ser PayPal ou cartão dólar, então eu acredito nisso. Acredito que vai ter uma velocidade também para criar anúncios premium, né? Não só o Marketplace Ad, que é aquele anúncio simples. E eu acho que para o futuro, eu acho que para uma fanpage, a pessoa teria que também, não sei, posso estar dando um chute errado, mas pensar em não perder os likes. Porque aí eu acho que pode também, não sei, como relevância, ter de certa forma, cair. Vamos supor que o cara ganhou 1.000 likes hoje e amanhã perdeu 500. Então alguma coisa tem errado nessa fanpage. Eu acho que eu pensaria nisso também, em como reter esses fãs, esse usuário, né? Partiu dele ali, curtir você. Então, assim, pensar nisso, em como manter, em como sempre dar uma informação bacana. Assim, eu acho que resumindo é isso pro futuro.
Legal. Tem alguma coisa, Fábio? Você
que tá... Tem umas... Cara, eu tenho umas coisas que eu adoraria ver no Facebook, coisas que o Google faz, coisas que outras ferramentas que eu tenho visto fazem. A primeira que eu gostaria de ver, e que eu me corrijo se eu estiver errado, eu acho que o Facebook precisa de melhor de relações públicas. Hoje o Google faz um trabalho com seus funcionários, a gente acompanha bastante o time de web spam do Google, né? O caso do Matt Cutts, o Pedro Dias, sempre interagindo com a comunidade, aparecendo em eventos. Mas, meu... Eu não sei em quantos eventos internacionais a gente, até mesmo nos eventos que eu vou, que envolvem PPC, né, a gente não vê representantes do Facebook e a gente não vê repercussão disso, sabe? Webinars explicando como se usa o Facebook Ads, como trabalhar um melhor conteúdo, trabalhar uma melhor metodologia dentro do Facebook para não spamar a rede, educar bem, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios e principalmente para o Brasil isso vai fazer diferença. A partir do momento que o escritório vier para cá, eles têm que pensar em uma estrutura onde eu preciso educar o brasileiro antes que ele saia fazendo spam na minha rede, porque isso pode contaminar muita gente. Então eu vejo o primeiro lado por aí. Outra coisa que eu gostaria de ver, que é uma coisa que a gente começou a ver agora no Plus One do Google, né? Eu gostaria de saber quais as páginas que eu já compartilhei no meu Facebook e coisas que eu dei like. Simplesmente uma abinha logo abaixo do meu perfil ali, embaixo das minhas fotos, do tipo, ah, você gostou disso e você compartilhou essas URLs. Pra eu ter esse controle, esse histórico, fazer uma busca dentro dele, tipo uma espécie de um delicious ali dentro de URLs que eu compartilhei e uma espécie de, mesmo delicious, né? De páginas que eu gostei, de lugares que eu gostei, sabe? Pra eu saber se eu continuo gostando, porque hoje eu posso ter um interesse, eu posso falar que eu gosto de uma marca, e daqui um ano eu posso não gostar mais daquela marca por alguma coisa que ela fez, e eu tenho acesso rápido àquilo pra falar, não, eu não gosto mais disso. Então, eu gostaria de uma melhor transparência dessa informação, que eu acho que agregaria bastante pra mim, e ao longo do tempo pode agregar mais pra outras pessoas. E como eu comentei ao longo do programa, acho que o Facebook Ads, acho que a gente pode também ter no Facebook uma maior segmentação pra profissional, a gente pode começar a ver o Facebook como um concorrente do LinkedIn a partir do momento que o Facebook se posicionar com uma nova aba de aspectos profissionais de cada um. Acho que isso é viável. E a parte do Facebook Ads, eu acho que a gente precisa de melhores filtros para acertar mais, para inferir melhor em qual tipo de gosto da pessoa. E essa estratégia que a Aline falou, né, do tipo, saber quais as fanpages que a pessoa gosta para eu conseguir montar anúncios melhores e fanpages melhores, fanpages customizadas e personalizadas para o gosto da pessoa, sabe? Então, é a questão da personalização dentro do Facebook, onde o Ike vai ter uma certa experiência na minha fanpage e o Fábio, que tem gosto diferente do Ike, ter outra experiência diferente dentro da minha fanpage. Eu ter o controle de poder saber isso. Eu acho que no momento que chegar essa personalização de fanpage também, a gente chega num nível muito louco, sabe? Então... São coisas que eu adoraria. Claro, ali.
Eu não sei se todo mundo sabe disso, mas o Facebook, ele tem uma espécie de filtro que ele oculta as pessoas e marcas com as quais você não interage. Sabia disso?
Não, como assim?
Ele, mural, automaticamente, né? Ele automaticamente oculta algumas coisas. Por exemplo, o Groupon, sei lá. Eu curti o Groupon, esses dias eu vi esse negócio, eu comecei a ver quem estava oculto na minha aba. O Groupon, por exemplo, eu nunca interagi com ele. Eu tinha curtido, mas não tinha interagido. Ele não aparece nas atualizações. Os meus amigos que eu tenho ali, mas não converso com eles, eles não aparecem. Você pode ver, sempre vai aparecer quem interage com você. Então, você como marca, como fanpage, você tem que criar sempre algumas estratégias para fazer com que você, com seus fãs, interajam com você para que você nunca suma da timeline deles.
Uhum. Perfeito. Saquei a ideia.
Entendeu?
Faremos isso na Mestre Siona aí.
Vamos interagir mais com os nossos fãs. Boa. Né? Bom, mas eu acho que eu passei então por todos os temas da pauta, a gente fez alguma outra intervenção, né? Para fechar esse programa de Facebook, como sempre. É, como é de praxe aqui no Mastercast, as considerações finais dos convidados, alguma dica extra aí se quiser passar, para aí sim a finalização do programa, os agradecimentos de cada um. Vou começar com a Aline, que é a nossa convidada aqui no Mastercast.
É, acho que eu falei bastante coisa, dicas mesmo, só você tem que conhecer quem é o teu público, quem que vai curtir a tua página e dar alguma coisa para ele. Não tô falando de dar um iPad, eu tô falando de dar qualquer coisa, conteúdo. Qualquer coisa que seja relevante para ele. Tem muita gente aí criando fanpage, ocultando o conteúdo em troca de like, você vê o conteúdo. Não acho que isso seja uma estratégia legal. Acho que você tem que ganhar ele antes para ele te dar o like depois. E uma coisa aí que eu acho que até o Lucas vai falar, que eu ando pesquisando cases de, sei lá, grandes quantidades de like, que eu até vi isso no PubCon também. O pessoal cria ads com coisas absurdas, assim, pra você dar like. Eu acho que no PubCon teve um caso do bacon, tipo, do you like bacon? Yes, I like bacon. Você clicava no like, era na fanpage do cara. Não, eu acho que isso seja legal. não tô falando que isso é legal.
Que loucão.
Mas, de repente, tentar pensar nisso de alguma forma legal pra conseguir likes. Outro caso que eu vi foi totalmente sensacionalista também, que eles usavam uns títulos extremamente sensacionalistas em troca do like. Mas dá pra usar de forma legal. Tipo, são ideias esquisitas, horríveis, que dá pra ser adaptado. E tudo que eu já falei antes, né? Esse negócio da timeline também é importante.
Legal. Lucas?
Cara, vou tentar resumir com, né, como eu mexo com palavras-chave, com algumas palavras-chave, né? Eu acho que o Facebook vai resumir muito, conteúdo, bom senso, criatividade e testar. Né? Resumindo, é isso. Legal. E mais uma consideração, brigadão aí pelo convite e, pô, tomara que tenha mais, que eu gostei muito de ter participado, cara.
Pô, que bom, eu já ia chamar os agradecimentos, né, os recadinhos aí.
Pô, eu não posso dar nenhuma dica final também?
Tem a sua dica final?
Tem minha dica final aí, que, pô, o cara ignora minhas dicas, cara. Tô virando um expert em Facebook, mexendo na fanpage lá da Mestre, lá junto com o Ick. Mas uma das coisas que a gente tem mais visto mesmo, e a gente já falou no Mastercast anterior, é a questão da exclusividade. A partir do momento que você fornece, não precisa de like, você precisa da oportunidade e, como a Aline falou, da pessoa interagir com a tua marca. A gente descobriu que uma das coisas que mais funciona é que o nosso ouvinte do Mastercast, a pessoa que gosta da marca da Mestre SEO, ele quer palpitar na pauta do Mastercast. Ele quer escolher quem vai ser convidado para falar no próximo programa. Ele quer definir a pauta junto com a gente. Ele não quer simplesmente escutar o Mastercast. Ele quer palpitar nas palestras do Fábio, do Frank. Ele quer palpitar no que falta no nosso curso. Ele quer entrar dentro da nossa empresa e falar o que a gente deve fazer, priorizando o que a gente deve fazer. Então, a partir do momento que você consegue entender isso, encontrar essa forma, a gente encontrou uma delas, que é o nosso fã dizer como ele quer a nossa pauta. A gente encontrou como ele quer que sejam as nossas palestras. E a gente vai encontrar ao longo do tempo formas em que ele quer interagir com a nossa marca, falando o que ele quer da nossa marca. E acho que essa é a grande sacada para qualquer empresa. Deixa o seu fã opinar sobre a sua marca, sabe? Lógico que você tem que ter um controle sobre isso, é importante, mas quanto mais liberdade você for dando para ele aos poucos, ó, opina nisso aqui, agora opina aquilo outro lá, e aí você vai sentindo onde mais ele quer interagir, e aí você monta uma estratégia em cima disso. Eu acho que, e aí depois o like é consequência, como a Aline mesmo disse, trocar like simplesmente por falar, ah, ganhei e tenho 2 mil likes, 15 mil likes, isso não faz a menor diferença. O que faz aí é a interação com as pessoas.
É, gostou, Ike? Uma pessoa que tá me ensinando muito esse negócio de engajamento e tudo mais, que vocês vão concordar comigo, é a Primunis nos posts dela do Sai. Ela tem uns pensamentos muito malucos que eu acho super legal. Uma coisa que grudou na minha cabeça é que nós, por natureza, somos stalkers. Eu achei muito engraçado ela falar isso daí. E ela dá uns exemplos muito bons de como levar uma fanpage, né? Como usar uma fanpage no mural, eu digo.
E a Primunis está no nosso radar aí para participar também de um próximo MestreCast. Então, se a galera gostou desse MestreCast, dá um like aí, comenta, né, bastante, e pede a participação dele de novo. E também pede a participação da Pri aí. Que a gente brinca, né, que é prima do Ike Muniz aqui. Boa. A Primunis. Então, só pedir, né, Ike?
É isso aí. Bom, beleza, gostei, viu? Você mandou bem, cara. Você tá
vendo? Aprendendo, Fábio. Eu sei que você é meu fã, dá um like lá na MestreCast.
Não pode pedir, eu não vou dar like assim. Você tem que. Ganhou que vai ganhar o like, mas agora.
Ganhei, beleza? Então. Consequência.
Boa. Posso falar mais uma coisa?
Mande.
Pode, manda aí. Quando a Tecnisa lançou a página, eles fizeram o press release foda e tudo mais, saiu em vários lugares. Foi uma tática incrível de link building. Muito link por tudo quanto é lado. Foi incrível. Quanto, se você fizer uma página extremamente legal e divulgar isso daí, muito link.
Então, a gente tá olhando muito bem, e cabe também em outro programa, como que o Facebook, até mesmo Twitter, mas principalmente Facebook, pode contribuir em estratégias de SEO. Então, pode deixar que a gente vamos bater aí uma outra tecla, um outro programa, né? A gente te chama de novo e aí a gente discute esse case e a gente faz aquela análise por cima, assim, de como que, quanto que a Tecnisa ganhou.
E a célula ideias, né? É. Nós ganhamos.
Boa.
Muito bem. Bom, o Lucas já deu seus agradecimentos aí, mas quero mesmo passar os agradecimentos finais agora. O Lucas já deu aí seu obrigado, mas por favor, Lucas, eu que agradeço você participar do MestreCast, sua presença aqui, divulgar esse conhecimento e dividir um pouco do que você faz, a sua experiência, do que você aprendeu já trabalhando com isso, para dividir com a nossa audiência, que esse é o conceito do MestreCast, né? A gente reúne aqui para dividir o que a gente sabe, para os outros também aprenderem um pouco, e que você volte para participar de novos MestreCasts aqui na Mestre SEO com a gente.
Tá bom, obrigado, com certeza, Ike. É bacana dividir aí a mesa virtual com a Aline, Fábio e você, cara. E pessoal aí que tá ouvindo do trabalho, de casa, aí sentado na frente do computador, pô, dúvidas, pode mandar lá no meu e-mail mesmo, é lucas@linkonline.com.br, que eu vou tentar responder tudo.
Beleza, obrigado mesmo. E a Aline, como nossa primeira convidada de saia, como ela mesmo se chamou aí no começo do programa, número dos agradecimentos também, Aline. Obrigado por ter aceitado o convite, ter participado e enriquecido esse debate com as suas experiências e com o seu trabalho aí da Célula IDS.
Obrigada a vocês pela oportunidade. Eu achei que eu fosse ficar um pouco nervosa, mas acabou que rolou tudo bem, né? E posso fazer alguns agradecimentos rapidinho?
Claro, mas é pra isso mesmo. Essa é a parte.
Eu só queria agradecer o Bruno, meu sócio, que teve uma discussão legal comigo agora de tarde. Me mostrou várias coisas que até então não, né? Me deu várias dicas legais. E meu irmão, claro, que sempre me passa feedback lá da Inglaterra, me passa as páginas legais, estratégias legais, coisas que eu vou levar pro Expo, que ainda é segredo. Queria agradecer também o pessoal da Tecnisa, né? O Israel, que é o Ide Gasper do Twitter, que meu amigão que me indicou pra Tecnisa, o Beto Loureiro e o Cusarello, que o tempo todo ficaram junto com a gente, que a gente vai se conhecer até semana que vem, e pessoalmente, né, que a gente só se conhece virtualmente. E curtam a página da Tecnisa, importantíssimo. A página da Célula também, apesar de que a gente não tem muito tempo para cuidar daquilo. E como não poderia deixar de ser, eu queria mandar um beijo pro Cassiano, né?
Tava esperando. A gente só tá aqui na butuca esperando você mandar um beijo pro Cassiano. É Cassiano!
Claro, tem que mandar. Mandar um beijo pra ele, tá sempre do meu lado, tá me enlouquecendo nesse momento.
E o Casório, quando é que é?
Então, acho que em dezembro, enquanto.
Você vai fazer um evento no Facebook lá?
Tô pensando em fazer streaming.
A gente já tem gente pra fazer o anúncio no Ads lá, pra botar mais gente e tal.
Não, vamos fazer uma loja virtual pensando em conversão e fazendo casamento por streaming. O que você acha?
Olha, aí sim, hein?
Aí você
já tá pensando. Ó, que interessante, você já tá pensando em ganhar os presentes do casamento através do Facebook. É foda esse.
Claro!
Cara. E você que tem um e-commerce e ainda não atacou esse nicho, aí tá aí uma dica quente aí pra quem sempre vai embora no final dos comentários. Essa
assim, não tá nada certo ainda, mas pode ter certeza que convites, essas coisas. Eu não vou gastar R$1 milhão fazendo convites. Eu posso convidar a maior parte das pessoas pelo Facebook, por exemplo.
Ah, aí sim.
2.0.
A gente tem lá essas vantagens de ser digital, né?
Boa, genial.
Um duríssimo.
E aí, Fábio, suas considerações finais pra gente fechar?
Cara, minhas considerações finais, pô, primeiramente, obrigado, Aline, por aceitar o nosso convite aí de participar. Reforço mais uma vez, volte sempre, né? A gente vai sempre te chamar, pode ter certeza. Lucas, cara, brigadão. Pra quem não sabe, o Lucas, eu chamei ele semana passada, mas hoje eu avisei faltando meia hora pra gravar o programa e ele achou que era pra gravar o programa aqui, direto da Mestre. Ele já tava no metrô, a gente foi na maior correria. Eu falei, que liga pro Lucas, que eu tava numa outra ligação. Cara, queria agradecer muito você, a própria Marcela, a parceria que a gente tem com a Linca, dizer que é muito importante a participação de vocês dois aí, né, no caso Aline e Lucas, para contribuição com o mercado, para a gente começar a fomentar essa área de Facebook que está crescendo, né. Eu acho que o Ike é parte disso, vem trabalhando bastante, tem a Primo Nis, tem várias outras pessoas que estão fornecendo material, conteúdo para as pessoas aprenderem sobre Facebook online de forma gratuita, só assim para a gente receber um like dessas pessoas, né, seja um like bem só no conceito, mas eu acho que vocês sempre agregam. Quanto mais vocês trouxerem de conhecimento para esse público, mais as pessoas vão gostar de você, vão gostar da marca de vocês, e isso vai trazer muitos negócios no futuro, das formas que vocês nem imaginam, não só negócio direto em cima de dinheiro, mas em oportunidade de conhecer também outros profissionais e tudo mais. Agora, do lado pessoal, né, queria mandar um abraço pro meu irmão. Ele escutou o MestreCast, o último MestreCast, com aquela zoeira com o Juliana, né? Oi. Que o personal nerd dele lá, o Oshiro, não sei se vocês tiveram a oportunidade de escutar, mas no finalzinho, depois que acaba o programa, a gente põe umas palas, igual vai ter nesse, uma pala do Ike, né, provavelmente, se o Ike não colocar, a gente cobrem ele, arroba Ike Muniz no Twitter, cobrem ele da pala dele.
Tá. Vai ter.
E o meu irmão deu gargalhada lá, o meu irmão não é muito da área, mas tá estudando aí por fora também, escutando o MestreCast, mandou um abração, e lógico, um beijão pra Raquel, a gente se divertiu bastante no final de semana, indo nos eventos, ela vai estar comigo lá no EdTed e tal, então super prazer. Ela me dá vários insights sobre várias ideias e queria mandar um super beijo pra ela, um super beijo especial. Pra você, Ike, mais um grande abraço, mais um programa gravado, foi um prazer estar aqui com vocês.
Que isso, imagina. Estamos aí na ativa pra mais uma Scratch, que vai voltar semana que vem, antes de encerrar. Abraçar o pessoal que colaborou no Facebook deixando algumas dúvidas. Eu já acho que a gente atendeu eles de maneira indireta, sem precisar citar, mas vamos citar todos aqui que deixaram comentários. O Sérgio Braga, Thaís Soaleiro também, o Pablo Augusto, que a gente encontrou lá no Social Media BR, Fábio Santos.
A Thaís estava lá no Digitalx, cara, conheci ela lá.
Então, gente fina. Mais uma pessoa que encontra com a gente aí nos eventos. O Fábio Santos e encerrar o Maurício Biasotto, como você comentou no comecinho do programa.
Sempre presente.
Também sempre presente, deixando sua dúvida aí pelo Facebook. Mais uma vez, agradeço a Aline, agradeço o Lucas e agradeço o Fábio, agradeço a audiência pela paciência de estar com a gente, por ouvir mais esse MestreCast, que vai voltar na próxima semana com outro tema. E então, uma boa semana para vocês, fiquem bem aí, bons trabalhos, boas ações no Facebook, você que vai começar a mexer, você que já mexe, e qualquer coisa, só mandar um contato pra gente, mestrecast@mestreseu.com.br. com a sua sugestão, com a sua dúvida, com sua crítica também, por que não? Então, um abraço a todos e até lá. A gente encerra o MestreCast por aqui e volta na semana que vem.
Beleza?
Ok. Valeu, gente.
Aline,
valeu,
manda um beijão pro Cassiano aí, hein?
Opa!
Oi?
Na verdade, é um abraço pro Cassiano.
Beijinho. Não, pode ser salvo.
Você fala, hein? Ei.
Sabe o que é pior, né? Eu tô gravando. Eita, nós.
Pô, acho que eu posso mudar então a fala, hein? Eu gostei dessa.
Não gostei dessa não, Ike. Você não vai mudar, não. Manda um abração pro Cassiano aí.
Pode deixar,
tá bom? Não, não manda beijo não, por favor.
Agora já era, Igor. Tarde demais.
A Lawick só tá fazendo assim, se fudeu. Filha da... Maria, um, dois, três, um passinho para dar.